Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, colega deputado, delegado Egídio Ferrari, para proceder à leitura das atas das últimas sessões.
Muito obrigado, senhor presidente. Um ótimo dia. Ata da 29ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 19 de abril de 2023. Presidência, deputados Mauro de Nadal, Maurício Skudlark e delegado Egídio. Secretaria, deputados delegado Egídio, Paulinha e Marcos da Rosa. Às 14 horas do dia 18 de abril do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado delegado Egídio Ferrari, quarto secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, Marquito, Matheus Cadorim, Lunelli e Paulinha. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Fabiano da Luz, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT, Marquito, do PSOL, Sargento Lima, PL, Maurício Peixer, PL e Fernando Crelin, Bloco Parlamentar Democrático, MDB-PSDB. Ato contínuo, o senhor presidente, por solicitação do deputado Márcio Machado, suspendeu a sessão para manifestação do vice-prefeito do município de Bom Retiro, senhor Luiz Carlos Ferreira, e da realeza, a rainha Isabela Xístio, e das princesas Raquel Brito Silva e Nicole Cabral Copete, para divulgação da 15ª Festa Estadual do Churrasco em prol do Hospital Nossa Senhora das Graças. Em seguida, o senhor presidente manteve suspensa a sessão para a realização de reunião extraordinária conjunta entre as comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público, Educação, Cultura e Desporto e Segurança Pública para a discussão do projeto de lei complementar 9 de 2023. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou parecer contrário da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e Comissão de Saúde, referente ao projeto de lei 296/2023 e da Comissão de Constituição e Justiça, referente ao projeto de lei 20 de 2023. Em votação, foram aprovados os pedidos de informação número 162 a 168, as moções números 568 a 585. Ex officio. Após ser discutido pelos senhores deputados Massoco, Gessé Lopes, Marquito, Carlos Humberto, repórter Sérgio Guimarães, Volney Weber, e pelas senhoras deputadas Paulinha e Luciane Carminati, projeto de lei complementar 09 de 2023 foi aprovado em primeiro turno com a seguinte votação: 32 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 484, 1.555 a 1.585 de 2023 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 396 a 408 de 2023. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra extraordinária para as 17 horas e 57 minutos, para constar eu, segundo o secretário Lavrei, a presente ata. Ata da 6ª Sessão Extraordinária da 1ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 19 de abril de 2023. Presidência, deputado Mauro de Nadal. Secretarias, deputados delegado Egídio, Marcos da Rosa e Paulinha. Às 17 horas e 57 minutos do dia 19 do mês de abril do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi aprovado em segundo turno, após ser discutido pelos senhores deputados Lucas Neves, Sargento Lima, Oscar Gutz, delegado Egídio, Pepe Colasso, Márcio Machado, Maurício Peixer e Lunelli, o projeto de lei complementar número 09 de 2023, com a seguinte votação: 31 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Na sequência, o presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 18 horas e 34 minutos. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da 7ª sessão extraordinária da 1ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 19 de abril de 2023. Presidência, deputado Mauro de Nadal. Secretarias, deputado delegado Egídio. Às 18 horas e 34 minutos do dia 19 do mês de abril do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi aprovada a redação final exarada ao projeto de lei número 09 de 2023. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, eram essas as atas para a leitura.
Obrigado, deputado Egídio. Deputado Mário Mota, atento à leitura da ata. Na primeira votação foram 32 votos, na segunda, 31 votos. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou as atas por aprovado. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Passamos às breves comunicações. Aqui temos a inscrição do deputado Volney Weber, que será pela suspensão da sessão. Consulto os deputados que estão online, se alguém tem interesse em fazer uso da palavra. Passamos, então, ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT.
Senhor presidente.
A palavra, deputado Sareta.
Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, quero fazer um registro de pesar nesta manhã pelo falecimento do senhor Adelmo Casagrande. Adelmo Casagrande é uma pessoa bastante conhecida em Concórdia, em toda a região, um dos fundadores da Rádio Aliança, uma das emissoras de rádio mais antiga de toda a região de Concórdia, e que inovou muito na comunicação, nos seus programas, junto com as suas famílias, levou muito alegria ao rádio catarinense, ao rádio concordiense, também à família Casagrande e também o Adelmo Casagrande, que era, então, como eu disse, um dos fundadores da Rádio Aliança, uma das pessoas bastante conhecidas na região e que, infelizmente, veio a falecer. Então, queria fazer esse registro em homenagem também ao Adelmo Casagrande, em memória, toda a sua família enlutada, os nossos sentimentos, também ao pessoal da equipe da Rádio Aliança, que tem feito um trabalho bacana em toda a região. Quero deixar esse registro. Portanto, senhor presidente, o meu registro é de pesar pelo falecimento do senhor Adelmo Casagrande. Eu também aproveito ainda o restante do tempo que tenho, senhor presidente, para mais uma vez reforçar a necessidade da atenção em relação às nossas rodovias. Nós tivemos, para citar o exemplo aí, há dias atrás, toda uma série de eventos negativos na SC-283 da região entre Concórdia, Seara e Chapecó. Esta semana, então, saiu lá um tapa-buraco emergencial, que era importante, que foi solicitado que se fizesse feito, né? Mas é preciso que se dê agilidade nas duas licitações que ainda estão pendentes desses trechos. Portanto, eu apelo que o governo do Estado possa dar agilidade para que essas duas licitações sejam concretizadas e essa obra possa andar, e naqueles dois trechos que tem licitação, que se veja o porquê desse ritmo tão lento que está acontecendo, se existem pagamentos que sejam regularizados, para a gente ver formalizada de uma vez por todas esta questão também da recuperação da SC-283, assim como queremos também a recuperação das demais rodovias. Cito a questão ali também de Piratuba, a Capinzal, né, muito esperada, além de outras que nós temos, inclusive, em conjunto com a nossa bancada do Oeste reivindicado. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Neudir Sareta. O próximo orador pertence ao bloco Podemos Republicanos Novo.
Senhor presidente.
Com a palavra, deputado Matheus Cadorim.
Senhor presidente, consta na ordem do dia uma moção de apelo de minha autoria com relação à falta de medicamentos de alto custo na rede de saúde do Estado. E eu gostaria aqui de explanar um pouco sobre a situação. Ela veio, partiu de uma denúncia da cidade de Biguaçu, de uma situação lastimável de uma paciente acamada e que já está há meses ou sem o recebimento desse medicamento. Fizemos uma pesquisa e realmente constatamos numa lista atualizada no dia 11 de abril da falta de uma série de medicamentos de uso contínuo, de alto custo, entre eles doenças como câncer, HIV, doença de Crohn, Alzheimer e tantos outros que já estão em falta na rede e que são medicamentos que não podem ser descontinuados. Então há essa nossa moção de apelo para que a gente possa, junto à Secretaria de Saúde, solicitar que esses medicamentos venham, porque a maioria deles, inclusive, está em espera, em aguardo pela distribuição do próprio Ministério da Saúde. Então, essa é a nossa moção de apelo, gostaria de deixar aqui registrado e cedo o restante do meu tempo aos meus colegas do bloco, se assim o desejarem. Obrigado.
Deputado Matheus Cadorinha, se Vossa Excelência me permitir,
pois não,
pelos tempos, vou fazer uma parte. Queria reforçar essa sua manifestação, dizer que é muito importante essa sua moção. E, de fato, eu tenho recebido também, como deputado e também na Comissão de Saúde, que presidimos, muitas reclamações dessa questão da falta de medicamentos. Temos feito também documentos por escrito nesse sentido. Eu queria reforçar a importância do cuidado, realmente, como que a Secretaria de Estado e junto ao Ministério da Saúde tenham para não deixar faltar essa medicação de uso contínuo, que não usada, descontinuada, ela traz consequências seríssimas para o paciente. Então, além de lhe parabenizar pela moção e apoiar a moção, também reforço esse seu pedido. Muito obrigado.
Obrigado, deputado.
Obrigado, deputado Matheus Cadorim. O próximo orador pertence ao PP. Próximo orador pertence ao PSOL. Próximo orador pertence ao PL.
Vou manifestar depois, pode ser? Posso me escrever para falar depois?
Depois das... Pela ordem, senhor presidente, permite só para registrar a presença da empresa Frigo Engenharias, que está nos visitando, a Alesc, o proprietário Frigo e o Rafael, eles trabalham com regularização fundiária, já entregaram mais de 1.400 escrituras para as prefeituras e faz um trabalho muito grande. Parabéns, sejam bem-vindos na Assembleia.
Deputado Mazzucco vai falar depois nas explicações pessoais. Então, passamos do horário do PL para o Bloco Social Democrático, MDB, PSDB.
Senhor presidente, bom dia a todos.
Bom dia, deputado Emerson. Vamos fugir o regimento e permitir, Vossa Excelência não está de gravata social, que é a determinação do regimento, mesmo online. Com a palavra o deputado Emerson Stein.
Me desculpe, presidente, peço perdão, então, por esse equívoco. Na próxima, com certeza, estaremos em Gramado. Só para salientar o trabalho efetuado pela Polícia Civil esses últimos dias, Cyber GAEC também, referente aí às 10 situações encontradas com jovens realizando ameaças nas escolas catarinenses. Então, parabéns à Polícia Civil, ao Cyber GAEC, ao Governo do Estado também, através do secretário de Polícia Civil da Delegacia Geral do Estado, Dr. Ulisses, e toda a sua equipe pelo excelente trabalho realizado à frente dessas medidas. Parabéns.
Obrigado, deputado Emerson Stein. O próximo é o bloco União PSD-PTB. Não havendo mais oradores inscritos, nós passamos à ordem do dia. E, em seguida, teremos a suspensão da sessão a pedido do colega Vonney Weber. Pedido de informação. Pedido 169, deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da quantidade de cirurgias realizadas em hospitais filantrópicos e públicos. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 170, deputado Marcos Machado, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca de recursos para a construção da sede da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas do município de Capinzal. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 171, iniciativa deputado repórter Sérgio Guimarães, solicitando ao secretário de Estado de Defesa Civil informações acerca da prevenção a deslizamentos ocorridos na BR-280. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 172, deputado repórter Sérgio Guimarães, solicitando à Secretaria de Estado da Saúde informações acerca do cumprimento da Lei 12.732 de 2013. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 73, deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao comandante-geral dos Bombeiros Militar informações acerca da realização da inspeção na rede elétrica do Hospital Celso Ramos. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 586, deputado Maurício Escolar, manifestando aplauso, senhor Dirceu de Souza Santos, por ter escolhido para ser fisioterapeuta na delegação da Seleção Brasileira de Taekwondo. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 587, deputado Matheus Cadorim, manifestando aplauso ao presidente da Corporação de Bombeiros Voluntários do município de Três Etílias, senhor Carlos Eduardo Roderfelder, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 588, deputado Luciano Cabrinato, manifestando apelo à Secretaria de Estado da Saúde para que sejam tomadas medidas administrativas necessárias para viabilizar o funcionamento do Hospital da Criança Augusta Miller Bonner, no município de Chapecó. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 589, deputado Marcos da Rosa, manifestando aplauso ao presidente do Aeroclube do município de Blumenau, senhor Andrei Otávio Tomás, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, Aprovado. Moção 590, deputado Napoleão Bernard. Manifestando aplauso à senhora Patrícia Morim pela posse como presidente da Associação Brasileira de Difusão do Livro. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 591, deputado Neudir Sareto, manifestando aplauso à presidenta da Sociedade Recreativa, Esportiva e Cultural União Operária, senhora Yara Odila Nunes Costa, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 592, deputado Matheus Cadorim, manifestando apelo ao governador do Estado e à secretária de Estado da Saúde para regularizar a entrega de medicamentos de alto custo de uso contínuo de pacientes de doenças graves. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 593, deputada Ana Campagnolo, manifestando aplauso aos jovens Felipe Miguel, Tomás Rafael, Chiara Maria e Igor pelo resultado do 9º Circuito dos Reis e 3º Torneio Norte Shopping de Xadrez Absoluto. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 594. Deputado Nilson Berlan, manifestando aplauso ao doutor Jorge Barbato pelos 40 anos de trabalho na medicina. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 595, deputado Nilson Berlan, manifestando aplauso ao CEO da empresa Polo do município de Joinville, senhor José Rezo Rain Filho, por ter sido eleito como uma das melhores empresas para trabalhar no Estado. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 596, deputado Nilson Berlan, manifestando aplauso ao seu da empresa Steltec, no município de Florianópolis, senhor Diogo Ramos, por ter sido eleito como uma das melhores empresas para trabalhar no Estado. Em discussão, em votação. Moção 597, deputado Nilson Berlan, manifestando aplauso ao sócio-diretor da empresa Hipersoft, no município de Brusque, senhor Gilcinei Valcir Hansen, por ter sido eleito uma das melhores empresas para trabalhar no Estado. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 598, deputado Nilson Berlan, manifestando aplauso ao CEO da empresa Cronos Logística, município de Itajaí, senhor Matheus Bernardes, por ter sido eleito como uma das melhores empresas para trabalhar no Estado. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 599, deputado Nilson Berlanda, manifestando aplauso ao diretor do Grupo Quil, do município Pomerode, senhor Claudinei Martins, por ter sido eleito como uma das melhores empresas para trabalhar no Estado. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimento. Requerimento 1595, deputado Fernando Craile, solicitando ao presidente da Fundação Catarinense Esporte informações acerca do andamento do processo SGP Fesporte 936-2022. Em discussão, em votação, aprovado. Proposição 1596, deputado Marquito, solicitando ao Ministério dos Povos Indígenas informações acerca dos mapas oficiais dos territórios indígenas que estão próximos da demarcação em Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Deferimento. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1586 a 1594. Comunicação. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 409 a 415. Encerrada a ordem do dia, neste momento, suspendo a sessão ordinária por 10 minutos para manifestação do delegado Alexandre Galli para discorrer sobre os 32 anos de trabalho desenvolvido junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina e receber uma comenda de autoria à iniciativa do deputado Volney Weber. Então, está suspenso. Convido a todos que estão presentes, quiserem usar aqui o plenário, a sessão está suspensa, quiserem acompanhar aqui da parte interna, fiquem à vontade. Registramos a presença da doutora Cláudia, doutor Aldo, ex-delegado-geral, ex-secretário. Esteve aí também o delegado Ulisses Gabriel, delegado-geral da Polícia Civil. Ele foi para a DEIC, porque a polícia não para, né, Carla? E já hoje a polícia realizou mais uma grande operação, vários outros delegados, autoridades aí prestigiando o nosso colega deputado Carlos. Então, com a palavra, delegado Alexandre Carlos.
Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer esse reconhecimento, agradecer a todos os deputados que aprovaram esse reconhecimento, e especialmente ao deputado Volney Weber, que teve essa iniciativa de fazer esse reconhecimento do meu trabalho exercendo, servindo os cidadãos catarinenses por 32 anos. Eu agradeço a presença dos meus colegas, da minha equipe, da minha família. De todos aqueles. Eu vou dar uma palavrinha bem rápida aqui. Hoje encerro um ciclo, aposento. Eu vim da Banda do Além, como era chamado Niterói, terra doada ao Araribóia. Como disse Monteiro Lobato, tudo é loucura ou sonho no começo. Foi assim que comecei minha carreira na Polícia Civil. Loucura, paixão e sonho. 32 anos dedicados integralmente à segurança pública, primeiro no Rio de Janeiro e depois em Santa Catarina. Amante de esporte, introduzi o jiu-jitsu na Polícia Civil, onde lecionei não só a disciplina de defesa pessoal, como também processo penal e inteligência policial, por 2 décadas. Continuei também permanentemente nos bancos escolares como discente. Quando você passa mais da metade da vida se arriscando para proteger a vida das outras pessoas, que muitas vezes nem conhece, tem que fazer muito sentido, pois todo ato de coragem incide numa vulnerabilidade. Se vale de informação, uma coisa aprendi. Teoria é quando você sabe tudo e nada funciona. Prática é quando tudo funciona e ninguém sabe por quê. Experiência é quando conseguimos unir as duas coisas na marra. Agradeço a Deus, a minha amada esposa, meu filho, meus amigos e a referência da minha família por tudo o que não tenho, se é que me entendem. Aprendi ainda que não existe eu na Polícia Civil, mas nós, Devo a vida a todas as equipes que integrei durante todos esses longos anos. Deixei para trás o que não me leva para frente, porque nasci para ser cão de guarda e não cachorrinho de estimação. Mas o desafio não acaba nunca. Obrigado.
Pode aguardar aí, deputado, delegado Carlos. Deputado Vonney Weber, Vossa Excelência tem a palavra.
Eu recebi um presente da minha esposa, uma surpresa, e eu gostaria que todos compartilhassem essa surpresa nesse momento. Por favor.
Hoje foi mais uma operação de rotina. Vieram mesmo colher informações para continuar as investigações?
É mais uma incursão no morro, como eu já falei, e nós vamos continuar fazendo incursões em todas as localidades onde é apontada como local de tráfico de drogas.
A Polícia Civil montou a Operação Presença 2 para cumprir mandados de prisão.
Nós não vamos perder essa guerra. Nós não vamos deixar que a bandidagem cresça.
Cerca de 80 policiais civis cercaram o morro e bloquearam os 6 acessos ao Mocotó para evitar fugas. Becos e servidões foram invadidos por investigadores e delegados fortemente armados. A Operação Presença 2 foi comandada pelos delegados Esther Coelho e Alexandre Cali.
E o super Eloy Gonçalves de Azevedo, o delegado que não deu sossego, já tem sucessor na Ilha da Magia. Ele caça e prende quem se envolve com drogas. E tem sido recordista na Polícia Civil na apreensão de maconha no estado. Delegado Alexandre Cali.
Deixar claro aqui, se você não tem disposição para fazer o que eu faço, o que eu fiz, o que eu vou continuar fazendo, pelo menos tenha respeito. Então, não só para mim, contra todos os policiais civis do Brasil, todas as forças públicas da segurança pública.
Costumamos dizer que nós somos policiais 24 horas por dia. A qualquer momento, não tem dia, não tem hora, nós estamos prontos para servir a comunidade.
Obrigado, meu amor. Obrigado, Mariana Polidoro.
a palavra, então, o autor da proposição, deputado Valnei Weber.
Muito bem, bom dia, senhor presidente. Bom dia ao homenageado na manhã de hoje, delegado Alexandre Cali. Para mim é um privilégio poder estar aqui nesse momento diante de uma pessoa que contribuiu e contribui para o nosso Estado, para os catarinenses, através de um trabalho eficiente, um trabalho responsável, de compromisso com a nossa sociedade. Parabéns. Diante a todos os nossos membros da mesa diretora, também aqui aos amigos do delegado Alexandre, a esposa, família, companheiros de trabalho. Então, a minha saudação a todos vocês, inclusive a quem nos acompanha pelos canais de comunicação da nossa Assembleia Legislativa. Eu quero aqui também deixar registrado a importância da nossa Polícia Civil, da segurança que eles nos proporcionam. E deixar aqui registrado também o excelente trabalho nosso, agora, o atual delegado-geral Ulisses Gabriel, que se fez presente aqui agora pela manhã, mas teve que se ausentar, Cali, pelo fato da responsabilidade do compromisso. O Estado não para, o trabalho não para. E a Polícia Civil, nesse momento, está deflagrando aí uma grande operação, principalmente no momento onde nosso Estado vive uma incerteza, um grande grau de insegurança, mas não por falta do trabalho, mas sim por alguns desorientados que temos na sociedade e que não sabemos quando eles atuam, mas, enfim, a polícia continua trabalhando. Então, quero aqui parabenizar o trabalho desenvolvido de excelência do atual também agora, Ulisses Gabriel, nosso delegado-geral. Mas o que me traz aqui na manhã de hoje, e quero aqui agradecer o espaço cedido por esta casa para que eu possa entregar a moção de aplauso, a qual fui propositor ao senhor doutor Alexandre Cali, pelos seus 32 anos de serviços prestados à Secretaria da Segurança Pública de Santa Catarina. Resumindo, trabalho prestado a nós, catarinenses. Dr. Cali, como é mais conhecido, tem um currículo invejável em sua área de atuação e faço questão de ler aqui para os senhores presentes. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense. Foi agente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e delegado da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Alexandre Cali também atuou como diretor de inteligência da Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, onde tive o privilégio e fui muito bem recebido quando lá o visitei, para entender um pouco, como representante catarinense, do trabalho, do que tem de ferramenta, o que precisamos lutar para melhorar e como legislador nos oferecer para melhorar a nossa legislação quando assim necessário e no entendimento daqueles que estão à frente do campo de batalha entenderem que precisa. Nós somos parceiros. Também foi membro da Comissão de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, representando o Estado de Santa Catarina. Especialista em gerenciamento e administração da Polícia Judiciária, mestre em planejamento territorial e desenvolvimento socioambiental pela FAED-UDESC. Foi delegado da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da DEIC e primeiro delegado da Delegacia Especializada de Homicídios de Santa Catarina. Além disso, Dr. Alexandre Cali cursou o curso Inteligência da Agência Brasileira de Inteligência. Como todos vocês já podem ter notado, é por todo esse currículo que Dr. Alexandre Cali é merecedor de uma moção de aplauso pelos seus 32 anos de serviços prestados à Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina. Inclusive, na semana passada, Dr. Cali, ele foi convidado pelo consulado dos Estados Unidos para ser palestrante da Conferência sobre Fraude e Investigação Criminal que aconteceu aqui em Florianópolis. Parabenizo novamente ao Dr. Kali, assim mencionado, como conhecido, né? Pelo trabalho prestado, pela pessoa que é. E aqui muito bem se percebeu a emoção que tomou conta desse ser humano. Quando muitos acreditam, deputados, e aqui presentes, que estando dentro de uma farda, você está blindado. Não. Nós temos que promover oportunidades e ferramentas para fazer com que esse cidadão, que é esposo, que é pai, que é amigo, enfrente os morros, atrás de bandidos e vagabundos, mas que ele volte para casa, porque ali tem uma família que lhe espera. Então, como bem se percebeu a emoção, mas dentro daquela farda tem um ser humano que tem momentos alegres e tem momentos de tristeza, mas dentro daquela farda tem ali uma pessoa que tem sentimento. Parabéns e convido, na sequência, para lá na sala de imprensa, junto com os demais, para receber a placa da moção de aplauso que trouxe aqui nesse momento para lhe prestigiar e homenagear. Obrigado.
Queria aproveitar, pedir a palavra, parabenizar o deputado Volney Weber por essa iniciativa. A gente vendo a história ali, emocionou a todos, até o deputado Rodrigo Minotto, aqui do meu lado, ficou emocionado. Eu fiquei como policial. Nós temos aqui, eu não vou nominar, mas delegados, colegas policiais, gente que a gente tem orgulho. E para quem não lembra, Florianópolis, entre 2000 e 2010, teve 1.000 homicídios. 1.000 homicídios, deputado Antídio, tá? Entre 2000 e 2010, uma média de 100 homicídios. O crime organizado passou perto de fazer com Florianópolis o que fez com o Rio de Janeiro. E eu tive a oportunidade nessa época de ser também diretor de combate ao crime organizado e 2007, 2010, delegado-geral da polícia. E o Kali estava lembrando ainda, ele trouxe tantas lembranças, até que ele já teve uma discreta cabeleira, né? Mas o Kali, que era um dos nossos policiais linha de frente, época de policiais como Renatão e outros, que aqui, quando ele foi convidado para ir para a delegacia de homicídios, ele tinha tudo que é equipamento. E ele disse um dia, me lembrou ali fora agora, ele disse, lembra que um dia eu cheguei e pedi, doutor, só quero uma máscara, porque era uma guerra de quadrilha, era encontrando bandido morto que tinha aqui nos locais. Ele disse, eu quero uma máscara, não quero todos esses equipamentos. De tanto trabalho que ele fazia dia e noite, no combate ao crime. Então, talvez a gente tenha que refrescar a memória, porque na polícia militar, quando aposenta, faz uma solenidade, entrega uma medalha. E na polícia civil nós temos essa falha. Eu adotei, nos meus 4 anos de delegado-geral, eu ligava diariamente para todos os policiais que faziam aniversário, os antigos lembram. Então, os 4 anos ligavam, são 3 mil policiais no estado, dá uma média de 10, 15 por dia, e a gente tentava dar um calor humano. Mas, na verdade, a família sai de casa, vê que o policial vai para essas operações, ou não tem sábado, não tem domingo, é à noite. Essas reuniões que aparecem aí, que a TV pega, eram feitas 3, 4 horas da manhã, para 5 horas da manhã, pegar o bandido dormindo, evitar o confronto e fazer as prisões. Então, Florianópolis e Santa Catarina é hoje o estado seguro que é, muito graças aos policiais civis e militares, principalmente a esses policiais antigos que naquela hora tiveram coragem, desprendimento e trabalharam para mudar. Então, Caleb, muito boa a homenagem, a lembrança, e que ela seja extensiva a todos os policiais. E, com certeza, com o conhecimento que tem, deve continuar a ser chamado aí para ações importantes na segurança, porque nós não podemos perder o trabalho. Claro que a família quer ficar um pouquinho mais contigo, mas o teu conhecimento, o teu desprendimento, a tua coragem de fazer o que fez na história da Polícia Civil de Santa Catarina. Nós temos aqui orgulho de ter o delegado Egídio, que é da nova safra, mas um tira da pesada também, como a gente diz, e dizer que graças a esses homens e mulheres da Polícia Civil aí, Santa Catarina é hoje um dos melhores estados para se viver. E isso teve a participação de todos. Parabéns, Kalle, parabéns, Vonney. E se Vossa Excelência quiser fazer a entrega aqui no plenário, nós mantemos mais um minuto a suspensão.
Muito bem, muito obrigado, presidente, né, pela contribuição, né? Mas quero aqui também deixar registrado os meus parabéns a toda a corporação, porque ninguém faz sozinho, né? Equipe. E aí a eficiência ela acontece. Então, mais uma vez, né? Então, aqui agradecendo a Deus por esse momento, por essa oportunidade, por termos pessoas tão especiais próximas da gente. Que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe sempre. Então, nesse momento, eu convido, com a permissão do nosso presidente, para a entrega, então, desta moção de aplauso, né, pelos 32 anos de grandes serviços prestados ao Estado de Santa Catarina, junto à Secretaria de Segurança Pública, ao delegado Alexandre Kalle, doutor Alexandre Kalle. Então, convido o doutor Alexandre aqui à frente para receber esta homenagem.
Convidar a família para tirar uma foto junto, depois os colegas que trabalharam com ele lá na equipe ali, e depois todos os deputados e todos aí para participar de uma foto. Aí
presidente, me permite apenas uma parte, eu sei que quebra o protocolo.
Opa, aqui. Deputado Marimoto.
Eu gostaria de destacar que a homenagem do vídeo foi uma iniciativa da esposa do delegado Kalle. Portanto, embora ele tenha enaltecido a família e, evidentemente, o apoio que recebeu durante toda a sua jornada, eu gostaria de parabenizá-la também e agradecê-la, porque, de alguma forma, eu também me vi jovem na época em que o delegado tinha cabelo, e ele disse isso. E eu tive o privilégio de poder noticiar durante muitos anos as incursões que o delegado fazia com a sua brilhante equipe e com a Polícia Civil de Santa Catarina, buscando efetivamente a segurança da população. E me sinto profundamente homenageado de poder ter participado ali, com muito mais cabelo também, e juventude, no noticiário durante todo esse período. Então, parabéns à família, à esposa especialmente, porque certamente nós só somos o que somos em função da esposa, dos filhos e dos familiares, além de uma equipe que, segundo eles, também tinha um cabelo durante esse período. Parabéns, muito obrigado. Parabéns, deputado.
Parabéns, deputado. Convido a equipe e os policiais que trabalharam com o Dr. Kahler para tirar uma foto junto com ele. E depois convido os deputados todos para também...
Não. Tem mais... Ótimo. É. Opa! Ah, legal! Opa, obrigado! Tá, tá. Ó, obrigado. Obrigado mesmo, tá? Obrigado, Rodrigo. E o nosso gabinete.
Nós vamos reabrir a sessão. E passamos as explicações pessoais. Inscrito para falar, deputado Massocco.
Oi.
Com a palavra, pelo tempo regimental, deputado Edilson Massocco, líder do governo.
Senhor presidente, deputado Maurício, demais membros dessa mesa, deputados aqui presentes, nossos cumprimentos, cumprimentar também todos os homenageados que participaram aqui recentemente. Uma linda homenagem, mas o assunto que me traz essa tribuna é para falar de uma situação que pode gerar um conflito muito grande e que é possível ainda em tempo fazer algo que isso não aconteça, relacionado a essa situação indígena do Estado de Santa Catarina. A nova demarcação de terras indígenas proposta de forma administrativa pela FUNAI Santa Catarina, representa um sério prejuízo a toda a população catarinense. De acordo com um estudo efetuado pela Secretaria da Agricultura, ao todo são mais de 58 mil hectares a serem demarcados. Hoje, pelos levantamentos oficiais em Santa Catarina, são 2.344 famílias indígenas que possui aproximadamente 20 mil hectares. Pela nova proposta de demarcação, essas famílias terão mais 24 mil hectares a cada uma. Muito acima da média da pequena propriedade agrícola em Santa Catarina,
de famílias que fica entre 5 a 15 hectares. Serão pelo menos 1.223 propriedades rurais atingidas com o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, com escritura pública. Portanto, quase a totalidade dessa nova demarcação prejudica o pequeno agricultor, o agricultor familiar, que é o responsável pela grande produção de suínos, ave, leites, grãos, no estado de Santa Catarina. Com essa demarcação, se confirme, estima-se uma perda direta no valor bruto de produção de mais de 75 milhões nas áreas a serem demarcadas. Hoje mesmo, sem a nova demarcação efetivada, os agricultores que residem nessas áreas já sofrem as consequências. Em vários municípios, os agricultores não podem mais utilizar o CAR, o que inviabiliza acesso a bancos, empréstimos ou posso fazer qualquer investimento. Essa nova demarcação atropela o que a Constituição Federal estabelece, que os povos indígenas só têm a reivindicar as terras que eles ocupavam quando a Constituição Federal foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Sabemos que essa tese está sendo debatida no STF, mas é a norma constitucional que está em vigor e deve ser respeitada. Como a FUNAI está agindo, tentando fazer uma nova demarcação de forma administrativa, de dentro de gabinetes, está atropelando o processo e causando sérios conflitos entre indígenas e agricultores, que pode ter consequências graves e até derrame de sangue. Também é importante destacar que existem sérias dúvidas sobre os laudos antropológicos que dão base a essa nova proposta de demarcação. De acordo com o relatório da CPI realizada pelo Congresso Nacional sobre o assunto, demonstrou a existência de laudos inverídicos e até indícios de laudos fraudados, inclusive em Santa Catarina. Então perguntamos, por que essa urgência de fazer nova demarcação em Santa Catarina? Como ficarão as famílias da agricultura familiar, os médios e grandes produtores, que estão estabelecidos há décadas nessas terras? Tudo com escritura, com o CAR em dia, que é o Cadastro Ambiental Rural. Não podemos admitir e aceitar tamanha injustiça com os nossos agricultores, que dedicam suas vidas para fornecer alimentos para todos nós. Senhores deputados e deputadas, sei que os nobres colegas estão muito preocupados com a situação, mas pergunto, vamos ficar de braços cruzados e nada fazer? Essa pergunta faço a todos e me incluo, mas é especial aos deputados e deputadas que mais se identificam com os movimentos populares indígenas, sem terras. Precisamos, sim, contribuir para proporcionar vida digna aos indígenas. Povo esse, sabemos, muito sofrido. Se necessário ampliar a área de terra, se for necessário que os indígenas, os índios, nossos índios, tenham essa necessidade de ter ampliação das áreas de terra, mas que não seja com sacrifício de quem lutou muito para ter a sua pequena propriedade. Muitas propriedades herdadas de seus avós, bisavós, que desbravaram nosso estado, derramando muito suor e com muito sacrifício. Graças a essas pessoas, hoje podemos ter orgulho de morar no estado mais promissor do país e termos renda, emprego e qualidade de vida. Concedo a parte, deputado.
Muito obrigado, deputado Massocco. Quero inicialmente parabenizá-lo por trazer essa discussão que, no meu ponto de vista, vai ser uma discussão muito importante, que o parlamento catarinense seja uma voz de mediação desses conflitos que poderão vir ou não, mas mais do que isso, que a gente consiga, através do parlamento, trazer as informações oficiais. Inclusive, hoje, na ordem do dia, foi lido um pedido de informações que eu solicitei ao Ministério dos Povos Indígenas sobre as poligonais e realmente os mapas dessas possíveis áreas a serem demarcadas. Mas mais do que isso, o senhor, enquanto líder de governo, enquanto um representante também da agricultura catarinense e dessas famílias, também me coloco nesse papel de nós auxiliarmos e ajudarmos nessa mediação. Quem sabe pensarmos numa sala de situação com o Ministério dos Povos Indígenas, com a FUNAI, com as representações dos agricultores, com as representações dos municípios, para pensarmos e olharmos qual que é a informação oficial que está vindo realmente sobre essas demarcações, qual que é o impacto disso e quais são as possibilidades de mediação para minimizar e mitigar esses impactos. Eu quero me colocar integralmente à disposição desse debate, dessa discussão, e trazer aqui as informações oficiais para que a gente traga uma qualidade nesse processo e traga realmente luz para o processo, do que a gente instigar, às vezes, conflitos que só vão trazer prejuízos para todo mundo. Então, quero lhe parabenizar e dizer que pode contar comigo para a gente construir esse caminho de mediação.
Agradeço aí a participação. Muito obrigado, deputado Marquito.
Nobre deputado Massoco, nosso líder do governo, quero também parabenizá-lo por trazer este assunto à pauta e dizer que conte conosco para que realmente a gente possa fazer justiça, verdadeira justiça, né? Porque somos sabedores da causa indígena, mas também somos sabedores de tudo aquilo que acontece, principalmente em cima das entidades que os representam, quando nós temos muitos e muitos dos nossos indígenas passando verdadeiras necessidades, mas os que estão em cima, né, dos órgãos que foram criados, andando de caminhonete nova e explorando a população indígena. Então, conte conosco, principalmente também com respeito aos nossos agricultores, à agricultura familiar, que é de onde é a minha origem, de onde venho e continuo trabalhando. E essa população tem todo o nosso apreço, nosso respeito, nosso carinho, que, afinal de contas, em todos os grandes momentos de crise do nosso país, foi através da agricultura que nós o mantivemos de pé. Parabéns pelo seu pronunciamento, conte conosco e vamos em frente, temos certeza que vamos encontrar uma solução justa e honesta para tudo. Muito obrigado e parabéns.
Obrigado pela participação, deputado Antídio. Então, encerrando, presidente, quero dizer que Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, Senado Federal e os poderes precisam se unir nesse momento e encontrar alternativa. Mais um minuto, por favor, presidente, se possível. Para que se impeça esse conflito, como frisei, se haver necessidade de que seja ampliada a área para os indígenas, mas que não seja daqueles que possuem propriedade há mais de 80 anos, porque os proprietários dessas propriedades só querem sossego e prosseguir produzindo e exercendo suas atividades. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Edilson Massoco. Muito importante o tema abordado. E muito importante o pedido também do deputado Marquito para deputado Maremoto, sabermos efetivamente quais as áreas e quem poderá ser atendido. Não havendo mais oradores inscritos, consulte-se online algum. Não havendo mais orador, com a palavra, deputado Mário Mota.
Agradecendo a sua gentileza, deputado Neudi Sareta, logo na abertura da sessão, falou sobre falta de alguns medicamentos em farmácias oficiais. E eu gostaria de acrescentar que nós recebemos também no gabinete um pedido sobre um medicamento upadacitinib. Upadacitinib, que é um medicamento de uso contínuo e é um medicamento relativamente caro. Quer dizer, relativamente não, é um medicamento muito caro e que está em falta Costumeiramente, na farmácia do Estreito, aqui em Florianópolis, o SUS fornecia e fornece esse medicamento. A informação dada a essa pessoa é de que o SUS só havia adquirido 40% da demanda. E aí eu confesso que me pergunto, como é que isso é possível? Se você fornece o medicamento de uso contínuo, sabe que ele é caro, de uma hora para outra...
Mais um minuto, deputado.
Me perdoe, apenas para complementar. De uma hora para outra, simplesmente se adquire 40%, sabendo que 60% vai ficar sem o medicamento de uso contínuo. Upanacitinib é o nome dele. Agradeço apenas o registro.
Obrigado, deputado. Muito importante e grave a situação levantada. É como o seu governo estivesse escolhendo quem vai receber e quem vai sofrer, infelizmente. Essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Dando um ótimo final de semana a todos, está encerrada a sessão, deputado Antigo.